DW. Jornal da Manhã. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Saiba neste jornal, em Moçambique, cidadãos temem militarização do Estado.
Já há indicações de que o Estado moçambicano já se tornou, de certa forma, um Estado militarizado, mas que a situação de Cabo Delgado veio exacerbar essa militarização.
Angola preside a OPEP e analistas falam dos desafios do país em frente da organização.
Angola tem, enquanto país, enquanto membro da OPEP, o desafio de procurar manter apetecível o mercado petrolífero, apesar da própria transição energética.
Ainda neste jornal, o presidente cessante da República Centro-Africana, Faustino Archange Touadéra, anunciado vencedor das eleições presidenciais de 27 de dezembro. São estes os destaques deste jornal, assinado por mim, Amos Fernando. Bom dia. Em novembro de 2020, o presidente da República, Filipe Nyusi, dirigindo-se ao exército moçambicano, acusou órgãos de comunicação de manipularem o conflito em Cabo Delgado e apelou às forças de defesa para serem mais vigilantes, uma posição considerada pelas organizações não governamentais moçambicanas como uma asfixia às liberdades de imprensa e de expressão, direitos consagrados pela Constituição. Estará em curso a militarização do Estado moçambicano? A jornalista da DW África, Nádia Essouf, conversou com a ativista moçambicana Fátima Mimbiri e o jornalista Fernando Lima, que divergem quanto a esta questão. Há quem considera que sim e há quem que acha que não.
Em tempo de paz, convém ao homem serenidade e humildade, mas quando estoura a guerra, deve agir como um tigre, dizia William Shakespeare. Mas não contra a população, entenda-se. Contudo, é o que às vezes se assiste em Cabo Delgado, onde as forças de defesa e segurança têm sido acusadas de violações. E o governo, que estrategicamente investe na moralização do exército, fecha-se às denúncias, pelo menos publicamente. Aposta-se na imagem do exército glorificado e estimulado a agir, mesmo fora das suas competências. Riscos de uma militarização do Estado, a ativista social Fátima Mimbira acredita que sim.
Já há indicações de que o Estado moçambicano já se tornou, de certa forma, um Estado militarizado, mas que a situação de Cabo Delgado veio exacerbar essa militarização.
O caso mais recente aconteceu em novembro, quando o presidente da República, Filipe Nyusi, dirigindo-se ao exército, disse: a vigilância deve partir de vocês mesmos. Não podem ser denegridos deliberadamente e passivamente, estarem a assistir sem responsabilizar esse tipo de compatriotas. O facto foi entendido pelas organizações da sociedade civil como uma asfixia às liberdades de imprensa e de expressão, direitos consagrados pela Constituição. A ser a verdade, o presidente poderia ser visto como o principal violador da lei-mãe?
Dúvidas que estamos a ter um presidente da República que não está a saber lidar com a pressão que está a ser colocada às Forças Armadas, e ele é comandante em chefe, e ele, ao não conseguir se acalmar ou lidar com essa pressão, ele repassa essa pressão também para os militares.
Contudo, há quem não veja as ações do governo como um esforço para a militarização do Estado. O jornalista e diretor do semanário moçambicano Savana, Fernando Lima, é um deles e fundamenta.
Eu penso que ainda estamos muito longe desse tipo de visão e perspectiva. Cabo Delgado, apesar de ser um assunto que tem que ter uma particular atenção, e é um assunto muito grave, e é um assunto de soberania nacional, no entanto, penso que o país como um todo deu passos muito importantes nos últimos 30 anos, e este ano celebramos 30 anos de Constituição multipartidária, para separar, digamos, a instituição militar do poder político.
Para Lima, seria um retrocesso se isso acontecesse, e o jornalista não acredita na sua efetivação a curto prazo. Relativamente ao controverso discurso do presidente, Fernando Lima está certo de que as palavras tinham outro alvo.
Isto leva a sugerir que a intervenção presidencial não foi a mais clara neste aspecto, o que é lamentável. Num país em que se olha para o chefe de Estado como, tanto olha-se para o chefe de Estado como um exemplo, logo, os seus pronunciamentos devem ser algo orientadores em termos de sociedade em geral. Logo, eu penso que deveria ter havido mais ponderação e mais moderação. A minha interpretação é que uma parte desse discurso era diretamente para as Forças Armadas, uma vez, do meu ponto ponto de vista, uma parte da responsabilidade do vazamento de notícias, de vídeos, de fotografias menos dignificantes das próprias forças de defesa e segurança, tem como fonte primária as próprias forças armadas.
Dizia o filósofo Sócrates, sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Nadia Issouf, DW, Voz da Alemanha.
Obrigado, Nadia Issouf. E na nossa pergunta do dia, queremos saber da sua opinião se acha que Moçambique pode estar a caminhar para um Estado militarizado. Saculo Cardoso comenta que não pode estar a caminhar. Moçambique já é um Estado militarizado. Enquanto isso, Florindo Castro comenta que os moçambicanos se encontram nesta maré é por culpa da ingerência externa. Este conflito é alimentado pelo Ocidente e o Oriente. Esses interesseiros só estão preocupados com os nossos recursos e não na mediação do conflito. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É notícia nesta manhã que a petrolífera francesa Total informou nesta segunda-feira que começou a reduzir o número de funcionários que trabalham nos megaprojetos de gás natural em Afungi, na província de Cabo Delgado, face à evolução dos ataques próximos aos empreendimentos. Entretanto, a empresa garantiu que está a tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança e proteção do seu pessoal e das suas subcontratadas, destacando que está em contacto permanente com as autoridades moçambicanas. A hidroelétrica de Caorabasa anunciou ontem em comunicado que registrou um aumento da sua produção em 2020, tendo atingido mais de 15 mil gigawatts. A empresa garante que, mesmo com os efeitos negativos provocados pela pandemia de Covid-19, nos últimos meses as suas vendas de energia fixaram-se em 19 mil milhões de meticais, cerca de 218 milhões de euros. As autoridades angolanas mostraram-se otimistas em relação às projeções da Organização dos Países de Exportação de Petróleo, OPEP, de um possível crescimento da procura do petróleo bruto em cerca de 5,9 milhões de barris por dia. Para Angola, esta reviravolta é bem-vinda no mercado desgastado pela pandemia da Covid-19. Na Guiné-Bissau, líderes de três congregações religiosas promoveram ontem uma reza pela paz naquele país. A oração, que teve lugar na vila de Empada, no sul do país, numa iniciativa promovida pela Igreja Católica, foi considerada como uma ação demonstrativa da harmonia religiosa na Guiné-Bissau. E em Cabo Verde, o Estado cabo-verdiano vai vender em asta pública o edifício da antiga cadeia civil de São Felipe, na Ilha do Fogo, que está desocupado há vários anos, segundo uma resolução aprovada pelo Conselho de Ministros a 28 de dezembro de 2020. De acordo com as autoridades, a venda visa impedir que o edifício sirva de espaço propício para atos de vandalismo e outras atividades ilícitas.
DW África, Deutsche Welle.
Angola assume a presidência rotativa da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, numa altura em que o mundo enfrenta a pandemia da Covid-19. Nesta segunda-feira, o país participou de uma reunião com a atenção para apoiar os esforços internacionais para manter os preços dos barris estáveis. Especialistas ouvidos pela DW África falam dos desafios do Estado angolano à frente da organização e não esperam dos milagres para solucionar o choque do mercado petrolífero. A reportagem que se segue leva a assinatura de Manuel Luamba, a partir de Luanda.
Entre as medidas da reunião desta segunda-feira, a OPEP e os países não-membros ficaram divididos sobre os planos de aumentar a produção a partir de fevereiro devido ao aumento dos preços. Tudo isso ocorre numa altura em que especialistas angolanos preveem vários desafios de Angola na presidência da organização. Wilson de Almeida, doutorando em matéria de direito do petróleo, diz que o primeiro desafio de Angola são as causas e os efeitos da pandemia da Covid-19.
Verificamos que durante este período o preço do petróleo, que já estava baixo em razão do excesso de oferta, mais baixo ficou e, consequentemente, temos um excesso de oferta no mercado mundial, que obrigou que inicialmente a OPEP e depois outros países não OPEP fizessem um acordo para limitar a produção petrolífera através dos cortes que foram implementados.
No ano passado, os países exportadores de petróleo concordaram em diminuir a extração do produto em até 10 milhões de barris diários. No entanto, Wilson de Almeida diz que, para além deste acordo, outro desafio de Angola na organização é enfrentar a chamada transição energética.
Hoje a transição energética e o uso das energias renováveis faz com que os estados gradualmente optem por utilizar energia que não deriva dos combustíveis fósseis. E hoje temos as energias limpas e gradualmente esta é a tendência mundial. Daí que Angola tem, enquanto país, enquanto membro da OPEP, o desafio de procurar manter apetecível o mercado petrolífero, apesar da própria transição energética. Tarde ou cedo vai acabar por afetar a procura dos combustíveis fósseis.
Questionado sobre se Angola poderá conseguir ajudar a OPEP a estabilizar o preço do barril do petróleo no mercado internacional, o também professor da Universidade Católica de Angola, UCAN, responde que o futuro do mercado petrolífero é quase incerto, não só devido à nova variante da Covid-19, como também da continuação do excesso de produção do crude.
O que é recomendável para países como o nosso é que gradualmente possamos nos autonomizar da dependência do petróleo, porque o futuro do mundo é provavelmente um futuro sem petróleo.
Osvaldo Mboko, professor de Relações Internacionais da Universidade Técnica de Angola, UTANGA, diz o que se pode esperar de Angola na presidência da OPEP.
Mas é fantasioso ou ilusório pensar que o Estado angolano por si só conseguirá resolver ou estabelecer o preço do barril do petróleo, porque o preço do barril do petróleo não depende simplesmente da estratégia dos Estados, depende muito da forma como o mercado comporta-se.
Angola assumiu em novembro de 2020 a presidência da Conferência de Ministros da OPEP, órgão ao qual foi admitido como membro de pleno direito em 2006. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW, do centro da Europa, para si.
O presidente cessante da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, foi esta segunda-feira declarado o vencedor das eleições presidenciais de 27 de dezembro, de acordo com os resultados provisórios anunciados pela Comissão Eleitoral daquele país africano. Segundo a Comissão Eleitoral, Faustin Touadéra obteve 53% dos votos. O presidente da Comissão Eleitoral, Matias Moroba, disse em conferência de imprensa na capital daquele país, Bangui, que,
conformemente à disposição do artigo 114,
em conformidade com o artigo 114 da lei eleitoral, anunciou Faustin Archange Touadéra, que recebeu a maioria absoluta dos votos na primeira volta das eleições presidenciais de 27 de dezembro de 2020, com 53,9%, e é declarado eleito. Os resultados ainda devem ser oficialmente validados pelo Tribunal Constitucional, que processará quaisquer recursos que possam ser submetidos pelos candidatos derrotados. No entanto, nas ruas da capital Bangui, apoiantes de Touadéra saíram à rua para celebrar o anúncio dos resultados pela Comissão Eleitoral, defendendo que o povo não precisa de armas para tomar o poder. Touadéra fez o seu melhor para fazer avançar o país em 5 anos. É totalmente normal que os centro-africanos tenham votado nele. De acordo com a Comissão Eleitoral, a afluência às urnas rondou em cerca de 70,3% numa votação que ocorreu sob pressão porque grupos rebeldes tentaram perturbar a votação depois da candidatura do antigo presidente François Bozizé ter sido rejeitada pelo Tribunal Constitucional do país. Nesta segunda-feira, a Justiça daquele país anunciou que foi lançada uma investigação sobre o papel de François Bozizé na rebelião com o objetivo de perturbar as eleições de 27 de dezembro. O governo de Faustin Archange Touadéra tem lutado para obter o controle de vastas zonas do país das milícias armadas desde a primeira vitória em 2016, 3 anos após o antigo presidente François Bozizé ter sido expulso por uma outra rebelião. No último domingo, os rebeldes da coligação de Patriotas para a Mudança assumiram o controle da cidade de Bangassó, a 750 quilômetros do leste de Bangui, no sudoeste do país.
DW Notícias.
É notícia na página internacional que as forças de manutenção de paz da ONU na República Centro-Africana anunciaram ontem que já está garantida a segurança de uma parte da cidade de Bangassó, a cerca de 750 quilômetros da capital Bangui, tomada no último domingo por rebeldes da coligação de Patriotas para a Mudança. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifesta-se preocupado com a deterioração da situação de segurança no Mali, através de um relatório trimestral enviado recentemente ao Conselho de Segurança da ONU. António Guterres exalta as milícias, os movimentos extremistas violentos e outros grupos armados a cessarem imediatamente a violência e as atividades de desestabilização naquele país africano. Na última semana, 5 militares franceses foram mortos neste país do Sahel. Enquanto isso, o governo português condenou ontem o duplo ataque registrado no último sábado no Níger, de que resultou no massacre de pelo menos 100 civis. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português renovou o seu apoio aos esforços internacionais de combate ao terrorismo no Níger e na região de Sahel. O antigo líder de um grupo rebelde na República Democrática do Congo, Roger Lumbala, foi preso e acusado no sábado em Paris de cumplicidade em crimes contra a humanidade cometidos em 2002, anunciou ontem o Ministério Público Antiterrorismo Nacional. O antigo deputado da oposição era, na altura, chefe do Movimento Congolês para a Democracia Nacional, fundado em 1998 e acusado em vários relatórios da Organização das Nações Unidas de execuções sumárias, rapto, mutilação e canibalismo no nordeste da República Democrática do Congo. As autoridades de Washington acionaram pelo menos 340 soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos para proteger a capital do país na próxima quarta-feira, durante a manifestação a favor do presidente cessante Donald Trump. Estima-se que pelo menos 15 mil pessoas estarão no centro da cidade no momento em que o Congresso fará a confirmação dos votos do colégio eleitoral que deu vitória a Joe Biden nas eleições de novembro último. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de regresso no nosso espaço de ouvinte de hoje, em que perguntamos se acha que Moçambique pode estar a caminhar para um Estado militarizado. Recebemos várias respostas e vários comentários dos nossos ouvintes e internautas. Nhandon do Sul, a partir de Xamba, em Moçambique, comenta que o Estado moçambicano já está militarizado desde muito tempo. Até os militares criam pânico no Estado de Direito e a expressão, eles decidem de forma brutal contra o povo moçambicano. Francisco Chigodoro comenta que Moçambique, desde a década de 80, já era um Estado militarizado. As guerras neste país nunca acabam. No reinado de Samora Machel, a Rússia, China, Cuba e Coreia nos entulharam com armas para nos matarmos entre irmãos. Mas também recebemos outros comentários. Para já, a todos que comentaram e enviaram os seus comentários nesta nossa pergunta do dia, queremos dizer assim, obrigado por estar na nossa companhia, mas também um obrigado extensivo a si que esteve na nossa companhia nesta emissão do Jornal da Manhã desta terça-feira. Obrigado pela preferência. O Jornal da Manhã claramente volta amanhã à mesma hora, aqui na DW África, com mais notícias, mas mas também pode estar a acompanhar as nossas notícias através da nossa página de internet ou no Facebook em DW Português para a África. A todos, um abraço. Até amanhã.